O corpo de Vincent Lambert foi autopsiado esta sexta-feira de manhã, depois de, na quinta, o procurador da República de Reims ter anunciado a abertura de um inquérito à morte do tetraplégico de 42 anos, que se encontrava em estado vegetativo persistente desde 2008. Os advogados dos pais de Lambert falam em crime de Estado e ameaçam processar o médico por ter renunciado ao seu juramento de Hipócrates. Vincent Lambert morreu na quinta-feira, 9 dias depois de lhe terem sido desligadas as máquinas que o mantinham vivo. O caso deste antigo enfermeiro, de 42 anos, dividiu a família e também a sociedade francesa com as questões do direito de viver e morrer com dignidade, eutanásia, matar ou deixar morrer, no centro do debate. Sobre o caso Vincent Lambert, a RFI ouviu Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética.
Desde já dizer que é um caso dramático, mas que nos deve chamar a atenção para vários aspectos importantes e relevantes em qualquer sociedade moderna, nomeadamente europeia. Em primeiro lugar, que nenhum de nós, nem os nossos amigos e familiares, nenhum cidadão está livre de que isto possa acontecer. E, portanto, uma sociedade civilizada deve promover junto aos seus cidadãos a possibilidade deles fazerem escolhas livres em matéria de cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados que desejam ou não receber em situações desta natureza. E daí que Portugal, tal como a França e a generalidade dos países civilizados, tem hoje uma ferramenta muito importante e que deve ser do conhecimento geral, que é o testamento vital, que são as diretivas antecipadas de vontade, que permitem resolver estes problemas, porque naturalmente que se nos termos da lei e nos termos da Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho de Europa, qualquer um de nós efetuar um testamento vital, onde se afirme claramente o princípio de que, numa situação destas, num estado vegetativo permanente, não quer ser submetido à alimentação e hidratação artificiais, pois com certeza que a sociedade, a família, os médicos, outros profissionais de saúde têm muito mais condições para acatar uma decisão desta natureza.
O
Portanto,
grande
esta
problema é que aos 30 anos ninguém se lembra de fazer esse testamento vital.
ninguém se lembra, mas é por isso que isto é uma questão de cidadania. E é por isso, por exemplo, que eu tenho levado a cabo nos últimos anos um projeto de educação para a saúde e para a bioética nas escolas, para que os jovens de 14 e 15 anos tomem contacto com esta realidade para que depois não sejam surpreendidos um dia mais tarde. Uma segunda nota, e que foi também muito discutida em França, é que manifestamente isto não se trata de eutanásia. Eutanásia é uma questão diferente, tem a ver com a morte a pedido da pessoa por sofrimento inultrapassável e, portanto, implica a administração de um fármaco com o objetivo de tirar diretamente da vida. Claro, estamos a falar de ética no fim da vida, em geral, e, portanto, pode haver aqui algumas zonas cinzentas, mas é um debate de natureza diferente.
Não é eutanásia, ou seja, ele não pede para morrer ou para ser ajudado a morrer, mas ele
Sim.
é deixado morrer.
Sim, mas é diferente no sentido de que a generalidade das sociedades civilizadas, com exceção, se virmos bem, da Holanda e da Bélgica, e eventualmente, em alguns casos, do Luxemburgo, a verdade é que a generalidade das sociedades civilizadas aceita que, em algumas circunstâncias, os médicos devem deixar de investir medicamente. Por exemplo, quando um doente tem uma doença muito grave, imagina uma neoplasia já em fase muito, muito terminal, são os próprios médicos que inscrevem no processo clínico uma ordem de não reanimar. Ou seja, se o doente entrar em paragem cardiorrespiratória, o doente não é reanimado. Também se pode dizer, os médicos deixaram morrer, mas em bom rigor, o que se entendeu é que se deixou a natureza seguir o seu curso. Isto hoje já é uma prática comum, é uma prática aceita pela ética médica e é diferente de administrar um fármaco para tirar diretamente a vida, porque é isso que se entende hoje como sendo eutanásia. Dito isto, é evidente que se percebe também que foi um caso muito dramático, por ser um jovem, ainda por cima profissional de saúde, com a sua família dividida nesta matéria, sem se conhecer bem, do ponto de vista formal, qual era a sua vontade. Havia indicativos, indícios de que ele não quereria.
Na questão da hierarquia familiar, aqui no caso do Vincent Lambert, a mulher dele, juntamente com 5 irmãos, defendiam que ele, que Vincent Lambert, em vida sempre disse que não queria ficar em estado vegetativo, preferia morrer do que ficar em estado vegetativo, assim é que é. Por outro lado, os pais, extremamente católicos, defendiam exatamente o contrário. Defendiam que não poderiam deixar o filho morrer e não poderiam
Sim.
ser coniventes com a morte do filho nestas circunstâncias. Quem é que, na hierarquia familiar, deve ter a última palavra?
Eu penso que tratando-se de uma família, portanto, estou a falar de uma relação conjugal normal, legal, portanto, que era mulher, que viviam, tinham um bom relacionamento, a meu ver, deve pesar mais a vontade da mulher. Mas, do ponto de vista ético e legal, não se trata tanto de quem é que pesa mais na hierarquia da família, mas se sim ou não a vontade previamente manifestada é devidamente atestada. A questão não é quem é que decide. A questão é que a mulher e os irmãos, no fundo, estão a veicular verbalmente o testamento vital de Anson Lambert. Neste caso concreto, o problema é que isto depois teve contornos judiciais, porque quando há opiniões distintas e não é possível provar, porque com certeza os pais, eu estou a especular, mas imagino que não diziam apenas que não o queriam deixar morrer, mas também podem ter dito que não acreditavam que ele quisesse morrer. Com certeza puseram em causa a vontade previamente manifestada. Estou eu a especular, porque isto é que judicialmente pode perturbar um pouco os dados e alterar a equação. Portanto, dito isto, penso que primeiro vale a vontade expressa do doente, segundo vale a vontade previamente manifestada, primeiro no testamento vital, depois na forma oral, e só depois é que entram os familiares. E, a meu ver, primeiro a mulher. Claro que isto depois teve foros judiciais.
Isto saiu muito do caso médico para ser muito mais
exatamente,
um caso jurídico.
Exatamente, e depois nós já sabemos como é que os próprios magistrados também têm as suas opiniões, mas eu diria que, em última análise, devia-se respeitar a vontade dele, nomeadamente veiculada pela mulher. Ou seja, de considerar, no fundo, a alimentação e hidratação artificiais como um meio extraordinário, desproporcionado de tratamento e, portanto, passível de ser suspenso e deixar a natureza seguir o seu curso com o acompanhamento necessário. Porque daquilo que eu pude acompanhar na comunicação social, ele foi acompanhado, ele não foi simplesmente abandonado. O que não foi é submetido a um tratamento que para ele e para a mulher e para os irmãos era um tratamento fútil, degradante e desproporcionado, que era alimentação e hidratação artificiais. Eu não conheço em pormenor o sistema judicial francês, mas para haver lugar a uma autópsia, provavelmente é porque se quis determinar com maior precisão a causa da morte.
E não é um pouco estranho tentar procurar as causas de morte de alguém que está internado há 11 anos?
É, com certeza que é, mas eu creio que é uma questão mais política ou social do que médica ou até judicial. Ou seja, muito provavelmente aquilo que está em causa é que, como foi alegado que para evitar sofrimento desproporcionado do doente, ele foi submetido à sedação, e como a margem terapêutica da sedação às vezes não é totalmente clara de controlar, provavelmente o Ministério Público quer determinar se o doente faleceu de razões naturais ou se, por outro lado, estou eu a especular, se houve aqui alguma intervenção terapêutica, não com a finalidade de tirar a vida, porque isso seria eutanásia, mas, enfim, com a finalidade de modular o sofrimento, mas que ainda assim pudesse ter outras consequências. Portanto, eu penso que, no fundo, aquilo que o Ministério Público tenta apurar é se sim ou não houve uma dose de fármacos excessiva e que pudesse ter contribuído para abreviar o momento da morte. Mas, em qualquer caso, não sei até que ponto é que, enfim, o bom senso determinaria que, depois de todo este sofrimento para a família, para a sociedade, para o comum dos cidadãos, não só em França, mas em todo o mundo, não seria de simplesmente encerrar este caso que, enfim, do ponto de vista académico e mediático, acabou por apaixonar a sociedade, mas não deixou de ser muito dramático para as pessoas envolvidas.
Aquilo que aconteceu a Vincent Lambert foi que ele encontrava-se num estado vegetativo persistente, o que quer dizer
sim,
que a parte cardiovascular não precisava de nenhum suporte. Todavia,
exatamente,
a alimentação e a hidratação eram feitas por sonda. Com
exatamente.
O que acontece é que lhe foi retirada essa alimentação,
sim,
e essa hidratação.
É preciso dizer que um doente em estado vegetativo permanente, o córtex cerebral não está a funcionar, portanto, só a parte vegetativa é que está, portanto, não sente nada, vamos pôr assim o problema. Não tem vida de relação, não tem vida de consciência, não tem autoperceção, não tem nada, só tem a parte vegetal a funcionar. E, portanto, retirando a alimentação e a hidratação, a vida vai-se lentamente extinguindo, até que acaba por se extinguir definitivamente, que foi o caso, não é?
Mas porquê que este protocolo implica uma sedação profunda?
O estado vegetativo permanente é um dos casos mais complexos da medicina e da ética médica. Porquê? Porque tudo leva a crer que se o córtex cerebral está irreversivelmente destruído, precisamente não há consciência, não há autoconsciência, não há percepção de si, não há sentimentos, não há dor, não há sensiência. Vamos lá ver assim. Agora, há reflexos e, portanto, até por questões de natureza relacional com os profissionais de saúde e outros, havendo uma mínima dúvida do que é que possa estar a existir internamente no organismo numa situação dessas, presumo eu que a sedação seja exatamente por este objetivo. É para apagar qualquer hipótese de a pessoa, até que seja só o seu organismo biológico, estar em algum tipo de sofrimento pela ausência de alimentação e hidratação artificiais.
Um caso como este, a linha que divide o deixar morrer ou continuar a terapêutica acaba por ser muito ténue, muito difícil de ser marcada.
É muito ténue, mas é filosoficamente diferente. Uma coisa é deixarmos a natureza seguir o seu curso, sabendo nós de antemão que um dia a morte vai chegar, que é o que eu presumo que aconteceu com a Vincent Lambert. Outra coisa é diretamente decidirmos terminar a vida da pessoa. São aspectos éticos e filosóficos diferentes que têm que ser tratados também de forma diferente. São questões que às vezes têm zonas cinzentas, sobretudo para o cidadão comum, mas como do ponto de vista ético e médico, nós podemos traçar linhas morais relevantes e distintas. Hoje ninguém critica, ninguém põe em causa, do ponto de vista ético nem do ponto de vista legal, uma ordem de não reanimar. E nós sabemos que se não reanimarmos o doente, ele morre instantaneamente. Mas ninguém diz que aquilo é eutanásia, nem ninguém diz que o médico quis matar o doente. Simplesmente a doença estava tão avançada que era quase que desumano, degradante, cruel estar a reanimar um doente agónico. E, portanto, simplesmente entende-se que a vida chegou ao seu fim e que não se vai investir mais terapeuticamente. A suspensão e a abstenção de tratamentos fúteis e extraordinários e desproporcionados é hoje uma prática aceita na generalidade dos países democráticos civilizados. A eutanásia é um capítulo diferente, tem que ser tratado de outra forma. Não quer dizer que também não possa vir a ser legalizado em França ou em Portugal, mas é uma questão intrinsecamente diferente.
Um pequeno comentário ao facto de os pais de Vincent Lambert dizerem que a morte do filho é um crime de Estado e por isso vão seguir com um processo contra a equipa médica, que dizem também que renunciou ao juramento que haviam feito.
Crime de Estado, não consigo entender bem, porque um crime de Estado implica que um Estado se mobilize para cometer um determinado crime. Quanto aos médicos, a ética médica hoje permite, em algumas circunstâncias muito tipificadas, com um elevado grau de consenso, suspender ou abster tratamentos que sejam considerados, quer pelos médicos, quer pela sociedade e, sobretudo, pelo próprio, como tratamentos fúteis e extraordinários. Não há renúncia ao código de ética médica, nem exata medida que se cumpram com estes pressupostos. A. O tratamento ser fútil e desproporcionado. B. Estar em consonância com a vontade expressa ou presumida do doente.
Era Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, sobre o caso Vincent Lambert.